Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
É, muito boa tarde, estamos chegando para mais um programa Onda Esportiva, programa de número 52 na sua Rádio UFSCar 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que está ouvindo a gente no carro, você que estava passando aí pelas frequências, parou na 95,3 FM. Fique com a gente, Rádio UFSCar completando 12 anos, muita informação bacana. E agora está começando o melhor programa semanal de esportes de São Carlos e região. Estamos também pelo aplicativo da Rádio UFSCar. Se você ainda não baixou, tá perdendo tempo, procura aí na sua loja virtual. O aplicativo da Rádio UFSCar é facinho de achar, você baixa e leva a Rádio UFSCar para onde quer que você vá. Você pode ter acesso à programação ao vivo e também aos podcasts, aos programas gravados que ficam lá à sua disposição. Estamos também pelo facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Então facebook.com/escutediferente é o Facebook da Rádio UFSCar. Vale a pena você curtir, acompanhar não só a programação da rádio, mas também notícias da comunidade da UFSCar, notícias de São Carlos e região, e também você acaba concorrendo a promoções. E está rolando uma promoção muito bacana lá no Face da Rádio UFSCar. Entra lá para você dar uma olhada e dar a sua curtida também, que para nós é muito importante. Também queria pedir a sua curtida no Facebook do Onda Esportiva. Estamos aí muito perto, mas batendo na trave mesmo das 2.500 curtidas. Para nós é muito importante que você deixe lá o seu acesso, a sua curtida, para quem sabe a gente ainda esse ano chegar a 3 mil curtidas para uma página de uma equipe de esportes do interior de São Paulo. É muita coisa, quem lida com o Facebook sabe do que eu estou falando. O Onda Esportiva, além do programa, também tem transmissões hoje, daqui a pouco, às 8 horas. Nós estaremos ao vivo lá do ginásio Milton Olaio Filho para a transmissão da continuação do jogo entre Intel e Unicep São Carlos e Taubaté. A gente vai transmitir pelo facebook.com/ondaesportiva esse jogo daqui a pouquinho, logo mais à noite, direto do ginásio Milton Olaio Filho. Além das transmissões do futsal, tem transmissão do futebol também, né? Você curte lá o Face do Onda Esportiva e você fica por dentro. Além das promoções, é lógico, que a gente sempre faz. Um abraço para você, então. Seja bem-vindo, não repare na bagunça. Puxe uma cadeira, sente no sofá e acompanhe uma hora de muito esporte, muita coisa bacana. Vamos falar de futsal, vamos falar do quadro Elas por Ela, da Gabi Lima, que tá especial hoje falando sobre o álbum da Copa Feminina, da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que esse ano tem transmissão pela TV aberta. Tem a rodada aí do meio da semana, vamos falar da Copa Sul-Americana, vou falar das promoções que estão rolando no Onda Esportiva e tem também o quadro Toque de Letras, além, é claro, do Craque Neto. É, hoje tem participação do Craque Neto. Você que é fã do Neto, comentarista e apresentador do Grupo Bandeirantes, você não pode perder. Hoje tem uma palavrinha do Neto com a gente, hein? Você não pode perder. Vamos até mais ou menos às 6 horas. Quem comanda a técnica é ela, Vanessa Torres, com a gente fazendo brilhantemente a técnica desse programa. Eu sou o PG e não faço esse programa sozinho, né? Vou apresentar. Hoje vou apresentar de uma maneira diferente. Tem uma pergunta para cada um, uma proposta de análise já nas palavras iniciais. Então, os senhores se preparem. Quero começar então chamando ele, o Glauco. Glauco, o seu boa tarde, as suas palavras iniciais e uma análise inicial. Primeiro, da música Shallow, versão em português, Shallow, Juntos e Shallow Now. E também uma análise sua sobre o ótimo desempenho do São Paulo no último final de semana, um excelente 0-4 conquistado no Pacaembu. Com vocês, então, Glauco Keller.
Boa tarde, PG. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Marião. Boa tarde, a corredora Vanessa. Detonou no último sábado. Correu bastante a corrida do São Carlos Clube da USP. E eu acabei ganhando um chope de brinde dela, porque ela tá pegando leve. Eu não tava correndo, tava lá. Ela me deu um vale chope. Agradeço publicamente aqui. Abraço a você também que acompanha a gente em 95,3 pelo Facebook do Onda Esportiva. Bom, o Shallow Now juntos e rasos Now, a gente podia conviver, passar sem essa, né, PG? Que terrível, cara. Olha, a música popular brasileira tem mais do que isso a oferecer. Tantos...
Aliás, Chico Buarque acabou de ganhar um prêmio Camões da língua portuguesa.
Cara, aí eu falo.
E rimou futebol com rock and roll. Isso o senhor não reconhece.
E não reconheço o Zeca Baleiro também, com as rimas maravilhosas que ele faz, né? Sem qualquer ironia, as do Zeca, de fato, esse maranhense é muito talentoso.
Você reclama de Juntos e Shallow Now, mas você não fala nada de Quando Ela Cai no Sofá, So Far Away. Isso aí o senhor acha bonito.
Eu acho bonito, PG. Eu acho que a sonoridade é outra, cara. E...
Paranomásia.
O Shallow Now, acho que a gente podia... passar sem essa, né? Mas quem sou eu? Não sou especialista em música aqui. Você manja mais de música que eu. O Marião também, o nosso especialista em caixa também, né? Lucas Risse.
Que desfalca hoje, está na transmissão lá no ginásio Milton.
O pessoal vai
Milton
sentir Maia. Muito
falta. Desfalca
parece,
hoje
parece
a bateria.
Mas antes tem, né?
Antes, parece. Eu ouvi dizer que tinham colocado um saguí de duas baquetas no lugar. E, o PG, com relação ao Sampaoli, cara.
O senhor vai passar pano? Quero ver a passada de pano que o senhor
não,
vai.
Eu não vou passar pano. O Sampaoli é um dos técnicos que eu admiro. E...
Palmeiras 4, Santos 0, Glauco Keller.
Obviamente que. Reconheceu o seu equívoco na montagem da equipe, como a gente já conversou, não é clássico, é complicado, acho que ele não entendeu muito bem o que é um clássico como Santos e Palmeiras, que não é um clássico nacional, né? É um clássico estadual, e aí a torcida rival tá perto, é mais complicado. Agora, gostei muito da entrevista coletiva dele, ele admitiu, errei na montagem da equipe. E com uma equipe mais qualificada, como é sabidamente a equipe do Palmeiras, o 4-0 aconteceu em 28 minutos, né? O Santos até teve boas chances, mas sem passagem de pano.
Pano, hein, Marião?
Passou pano.
Passou, hein?
Ele é assim.
Todo grande treinador tem os seus tropeços. Se a gente for falar dos do Filipão aqui também, acho que eu não preciso enumerar as goleadas que o Filipão
mas o senhor está sendo injusto, que o Filipão vai ser campeão brasileiro.
Vai.
De novo, o senhor está sendo injusto com
acho
o Filipão.
Só para finalizar, acho que o Palmeiras será campeão brasileiro. Não o Filipão será campeão brasileiro. Acho
polêmica.
Que se você colocar o Luxemburgo hoje no Palmeiras com essa equipe que tem, ou se você colocar o Guto Ferreira, eu acho que vai render da mesma forma.
Muito bem, tá aí o Glauco Keller, eu quero chamar ele também agora, Marião Pontieri, ele que bateu um papo com o craque Neto essa semana, daqui a pouco você vai ouvir, tá imperdível, ele que também comanda o quadro Toque de Letras, mas vai dar o seu destaque inicial fazendo uma análise breve pra gente de Vingadores Ultimato.
Marião Pontieri.
Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Bom, me colocou numa saia curta aqui, né, só pra... Porque ele sabe minha opinião, viu, Glauco? Então ele quer polemizar. Olha, o Ultimato. Vingadores Ultimato. Só bom. Só bom. Nada extraordinário.
Quantas estrelas, Marião? 3 estrelas no máximo.
Ah, cara. 0 a 10. 5,5. Cinco e meio, bem razoável.
O senhor tá totalmente equivocado.
Absolutamente decepcionado. Eu não posso fazer minha análise.
Alô, comunidade dos nerds, que a gente tem uma audiência, viu? Entre os geeks.
Então,
agora super feliz com a escolha do novo Batman também, né? Que, DC não se ajuda também.
Geeks que agora, depois do seu incentivo, serão haters em relação a mim. Mas é o seguinte, ó, Ultimato. Eu tinha muita expectativa em relação ao filme. Então eu achei o filme só bom, não achei ruim, achei bom. Mas eu acho que foi mal explorado. Eu acho que dessa mesma franquia... Tem filmes muito melhores, por exemplo, eu acho que o Pantera Negra foi muito melhor. O que me decepcionou no Ultimato foi o enredo. Achei o enredo muito fraco, mal explorado. Tanto é que o que a galera mais comemora como a melhor parte do filme é o Thor gordo.
Olha, entendeu? Lá,
é o
spoiler.
Thor. Cara, mas assim, porque na minha opinião eu esperava muito mais. Esse que é o problema, eu criei muita expectativa. Como, por exemplo, já falei pra você naquela trilogia do Batman, falando do universo HQ, eu criei uma expectativa e ela foi suprida, o Cavaleiro das Trevas, porque de fato um tem tremendo
Christopher
enredo.
Nolan dirigindo.
Christopher Nolan. Então, aí que tá, Glauco, ou seja, o enredo é muito rico. E ali o que, que nós
tínhamos?
Mas
cara, você tá falando, o Christopher Nolan, você dá Xuxa requebra pra ele, ele
então,
faz.
Então coloca o Christopher Nolan no ultimato, cara, a questão
Forte,
é...
nós vamos falar hoje, só...
Marião Pontier, o senhor foi mal nessa.
Não, primeira não, participação. Essa é a minha opinião.
Primeira participação foi mal.
Aliás, o que é essa camisa que o senhor está vestindo? O senhor não fala.
Olha, verdade, você que está acompanhando esse programa pelo Facebook do Onda Esportiva, pelo Facebook da Rádio Fiscal, eu acabei de ganhar essa camisa de presente. Uma salva de palmas pro Marião Pontier. Marião Pontier que mora na cidade de Piracicaba.
Gosto
e
muito de lá.
Me trouxe uma camisa do 15 e faço questão de vestir para apresentar o programa. Marião Pontier foi mal nessa, mas ele é muito especial. Ele foi muito bem nesse presente. Obrigado, viu, Marião Pontier. Quero apresentar também ele, que vai ter a sua perguntinha a ser respondida. Muito bem, ele vai ter a sua perguntinha. Ele que faz a técnica desse programa, técnica de vídeo. Ele que comanda o Facebook. Alô, um abraço para você que tá chegando no Facebook agora. Lucas Risse vai dar o seu destaque inicial, fazendo uma análise sobre o final de Game of Thrones.
Lucas Risse.
Boa tarde, PG. Boa tarde, os amigos da bancada. Todo mundo que chega no Facebook. O Vitor Massola veio aqui já perguntando se esse programa é sobre futebol.
Imagina se ele veio a cornetar.
É.
Camisa dele tá aqui, eu trouxe, hein?
É, olha aí, Vitor. Falando em camisa, a minha tá aí. Ele acabou de mandar.
Fala pra
respondida.
Buscar.
Nossa, ele me incomodou a semana inteira com isso aí.
Fala pra ele vir agora, mas não na hora do programa, que ele enche muito o saco. Fala
pra ele chegar.
Venha às 15 pra 6, 10 pra 6, que aí já pega, viu, Massola? Um grande abraço a todo mundo que tá acompanhando aqui. Sobre Game of Thrones, muito corrido, né, PG? Tudo muito acelerado, não sei qual foi a necessidade. Dinheiro não era o problema, né, pra fazer 6 episódios. Podia ter feito 10 episódios ou uma temporada a mais pra poder desenvolver melhor os personagens, a história, o arco final dos personagens. Foi tudo muito corrido, possível de ter acontecido, mas ficou muito mal explicado. Então, quem é fã do Game of Thrones já tem expectativa de coisas bem desenvolvidas. Teve uma...
Você tá indo mais
uma
ou
quebra.
Menos, Lucas,
mais uma ou quebra, menos. Uma quebra muito grande nesse quesito. Pouco desenvolvidas as coisas, muito rápido. Pra mim, ficou faltando muita coisa a ser explicada. Eu achei o desenvolvimento final possível, porém pouco explicado. Então, minha nota não é alta também, não gostei.
Foi mais ou menos, Lucas, isso. Foi mais ou menos.
Qual a sua opinião? Você gostou?
Eu achei geral? Ok. Achei
então,
bom.
Eu também achei ok, possível, mas muito mal desenvolvido.
Achei possível. O pessoal fala que devia ter mais episódios, Glauco Keller. O Lost teve 50 episódios a mais que Game of Thrones e o pessoal reclama do mesmo jeito.
E o Grey's Anatomy?
Grey's Anatomy na 16ª temporada. Meu Deus do céu. Vanessa Torres, você acompanha alguma série? Acompanhou Game of Thrones? Não?
Não, eu acho que sou a única pessoa que não assistiu Game of Thrones.
Não, eu também não assisti.
Eu também não.
Tem mais gente alienada, viu, Vanessa? Vanessa, o que você assiste?
Ele tá polêmico.
Eu, Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy, tá legal? Tá bacana?
Qual a temporada?
Mas eu tô na sexta ainda.
Nossa.
Ah, você vai enjoar a oitava.
É que eu terminei Breaking Bad.
Você assistiu as 6 primeiras?
Eu achei bem legal Breaking Bad.
Honesta. Bem desenvolvida.
É, e antes, qual que eu assisti? Eu assisti aquela How to Get Away with Murder lá.
Ó,
oh,
pronúncia, Glauco Keller.
Perfeita a pronúncia, hein?
É, o Glauco, só porque eu dei um chopp aí.
Muito bem.
Ah, qualquer coisa que você falar, tá valendo, viu, Vanessa?
Muito bem. Vamos...
Rapidamente, posso só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui?
Não, pro Vitor Massola, não.
O Vitor já tá sabendo já da camiseta, viu, Vitor? Só passar a buscar. O Bruno Vieira, a Jéssica Garcia, o Caio Proinelli, o pessoal do Grupo Balduco. Um grande abraço pra todo mundo aí. É, o Guilherme Morales também falando que tá com saudade de você, viu,
Mariano? Ô, Guizinho, um abraço, meu querido, saudade.
Lembrando que o Vitor Massola tá em horário de trabalho, né?
É, tá ocupado. É bom lembrar isso aí,
ele
tá ocupado.
Sempre muito ocupado, parabéns.
A Balbúrdia, né? Não, horário público, né? Olha aí.
Parabéns, viu, Vitor Massola, pelo grande trabalho que você tá desenvolvendo nesse momento. Muito bem, vamos falar de futsal, vamos começar a pauta desse programa, né? Porque senão a Vanessa, ela começa a ficar impertigada, ela fica achando que não vai dar tempo, ela fica me cobrando. Vamos falar de futsal. Tem 3 competições muito importantes acontecendo, né, simultaneamente. Temos 2 equipes de São Carlos, né? A equipe Intel Unicep São Carlos está disputando a Copa Paulista e a Liga Nacional. Na Copa Paulista, a Intel Unicep São Carlos está nadando de braçada, né? Já jogou quase todos os jogos, falta apenas o complemento desse jogo de hoje, que a gente transmite a partir das 8 direto do ginásio Milton Olaio Filho. Boa oportunidade para você ver um bom jogo de futsal. Cole lá no ginásio Milton Olaio Filho, vá acompanhando com a gente no Facebook. Mas lá do ginásio é sempre bacana quando você vai até o ginásio prestigiar o futsal da cidade. São Carlos, a Intel Unicep São Carlos já está classificada e já garantiu a primeira colocação. Então esse é um jogo mais para cumprir tabela, para encerrar bem a primeira fase. E a equipe de Taubaté ainda pode subir uma posição, pode terminar a competição em segundo lugar. Então, para Taubaté, vale muito esse jogo. Intel Unicep São Carlos vem de um péssimo resultado, né? Tomou uma goleada cachapante pela Liga Nacional no último final de semana. Foi lá para Sorocaba, pegou a equipe do Magno Sorocaba, que é uma das líderes da competição, está lá nas cabeças, e tomou 9-3. Intel foi muito mal lá em Sorocaba. Tomou 9-3, 4-0 logo de cara no primeiro tempo, depois foi para cima, ainda conseguiu 3 gols, mas tomou mais 5. 9-3, a maior goleada da Liga Nacional de Futsal até o momento. Intel tenta se recuperar na Liga Nacional de Futsal na sexta-feira, agora, sexta-feira, lá no ginásio Milton Olaio Filho, aqui, melhor dizendo, no ginásio Milton Olaio Filho, a partir das 8h15. Esse jogo é muito especial, viu? Presta atenção, porque vale a pena você aparecer. Para esse jogo, eles vão cobrar um ingresso, é um valor módico aí de R$10, e tudo que for arrecadado vai para a família do árbitro, né? O senhor Isildo Bianchi da Silva, que faleceu, infelizmente, no último dia 10. Nesse jogo aí, Intel e Taubaté, jogo que vai ser complementado hoje, né? Então, uma bela iniciativa do secretário Edson Ferraz, né? De toda a Secretaria de Esportes e Cultura da cidade, né? Também na pessoa do Fabiano, o Marcelo lá do ginásio, a própria Intel também, que se prontificou. Então, muito bacana. Então, sexta-feira, anote aí na sua agenda, sexta-feira às 8h15 da noite, ingresso aí, um valorzinho de R$10, né, gente? Uma cerveja que você deixa de tomar. Você pode ajudar, ver um bom jogo de futsal, Liga Nacional de Futsal, é o top do Brasil, e ainda você ajuda a família do senhor Isildo Bianchi da Silva, deixou 5 filhos, né? Uma situação bastante complicada. Bacana a iniciativa, né, Glauco, da Intel, juntamente com a Secretaria de Esportes.
Bacana a iniciativa, PG. Como você falou, o valor não é alto, né? Mas o valor arrecadado pode ajudar e muito a família do senhor Isildo, né? Que infelizmente veio a falecer nesse jogo. Que será completado, né, hoje. O jogo, para quem não sabe, foi paralisado há 10 dias, né, com 2 minutos aproximadamente, né, PG, 2 minutos e 10, por conta de um mal súbito que o árbitro teve, e 40 minutos depois veio a notícia do falecimento dele na Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade de São Carlos, e a partida foi interrompida. Com relação à Intel, no último jogo pela Liga Nacional, né, Bruno Silva optou por poupar alguns atletas aí e acabou tomando essa goleada. Na Copa Paulista a equipe vem super bem, tanto que creio que hoje o Bruno deva rodar bastante a equipe, colocar alguns jogadores que não vem atuando, porque, como você bem mencionou, a classificação não vai ser mais alterada, né? Boa pedida hoje à noite, boa pedida na sexta, PG.
Muito bem, hoje então a gente transmite lá direto do ginásio Milton Olaio Filho, transmitimos em vídeo, tá? Esse jogo entre Intel Unicep São Carlos e Taubaté Futsal. A outra equipe de São Carlos tá muito bem na Taça EPTV, os Lobos de São Carlos, a equipe comandada pelo técnico Renato Natella, entra em quadra na quinta agora, então quinta-feira, para disputar a semifinal da Taça EPTV. O jogo vai ser em Itirapina, pertinho aqui também, ó. Pegar o carro, quantos quilômetros, Itirapina? Uns 20 quilômetros?
20? É um pouquinho mais, PG. Itirapina é um pouquinho antes de Brotas, né? Eu acredito que em 30 quilômetros aproximadamente.
Então, tá facinho aqui, tá perto. 20 minutos. São Carlos, 20 minutos. São Carlos contra a equipe de Rio Claro. São Carlos tá tentando aí uma conquista inédita, né? O Natella já tem 4, eu falei 5 na semana passada, mas acho que são 4 títulos da Taça EPTV, mas nenhum pela sua cidade, né? Por São Carlos, ele está buscando muito esse título da Taça EPTV. Então, semifinal na quinta-feira, São Carlos versus Rio Claro. São Carlos aí na Taça EPTV, a um passo da final, Marião Pontieri.
Um bom jogo também para acompanhar. Vale a pena lembrar que não é uma equipe profissional, é equipe amadora. Então, não necessariamente a gente não ganha necessariamente em técnica, mas ganha em garra, né? O pessoal costuma dar o sangue nesse campeonato. Renato Natella tem experiência em ganhar como você bem disse.
Desde que ele assumiu, acho que essa equipe ganhou tudo que disputou, né? É, ganhou a Copa Record, ganhou jogos regionais.
Os dois campeonatos na PG ganhou. Agora tá pontuando de novo, né?
Em termos de futsal amador, é uma equipe que talvez seja a melhor dessa região, né?
Lembrando que antes do Natela, o São Carlos não conseguia ir tão além assim, com esse nível de competitividade. Então, fica aí o convite, né, pro pessoal acompanhar. E será no Milton Laio também, né? Contra o Rio Claro?
Não, em Tirapina.
Ah, é, em Tirapina, esses 20 minutos.
A final é no Milton Laio.
Final no Milton Olaio. Então, só para você anotar na sua agenda, e você que está ouvindo, está acompanhando a gente. Hoje à noite, a partir das 8, começa a nossa transmissão de Intel Unicep São Carlos versus Taubaté, a continuação daquele jogo interrompido, como o Glauco já explicou. O jogo começa às 8h15. É bacana que você vá prestigiar no ginásio, quem sabe até encontre a gente lá, mande um abraço, a gente passa, manda um abraço
cabine,
pra você, passa na cabine.
Um abraço,
o Samuca mandou um abraço, falou que vai estar lá e vai mandar um alô pra gente.
Muito bem, aí ainda essa semana, quinta-feira, tá a CPTV, é a outra equipe, não é a equipe Intel, né, é a equipe comandada pelo Nato Natella, os Lobos de São Carlos, jogam em Tirapina contra Rio Claro. E na sexta-feira, outro jogo aqui no ginásio Milton Laio Filho, pela Liga Nacional. Então, três jogos de três competições diferentes. Sexta-feira contra Joaçaba, São Carlos precisa vencer para se recuperar na Liga Nacional. Jogo às 8h15 na sexta, com ingressos a R$10. Renda revertida à família do senhor Isildo Bianchi da Silva, falecido no último dia 10. Então, vale a pena você ajudar, vale a pena você praticar a solidariedade. O que eu vou chamar agora é um quadro muito interessante, muito bacana deste singelo programa, que é o quadro da Gabi Lima, a jornalista Gabriela Lima, que traz o quadro Elas por Ela, hoje falando sobre o álbum da Copa do Mundo feminina. Vamos ouvir a Gabi falando.
Elas por Ela. No final de abril, a Panini lançou um álbum de figurinhas feito em parceria com a FIFA da Copa do Mundo Feminina. Embora o álbum tenha tido uma repercussão positiva, muitos comentários sobre ele mostraram que o futebol feminino incomoda. Muitos homens menosprezaram o futebol feminino, deturparam a imagem das jogadoras e fizeram comentários de cunho sexista. Um deles disse: deveriam colocar fotos das jogadoras peladas, acho que seria até mais atrativo. Outros disseram que o futebol feminino é fraco demais e que nunca chegará ao nível do masculino. Mas acho que se esqueceram do fenômeno Marta, por exemplo, que fez mais gols pela seleção brasileira que o Pelé e que tem mais títulos individuais que craques como Cristiano Ronaldo e Messi ou que qualquer outro brasileiro da história. O futebol feminino vem ganhando cada vez mais espaço e comentários como esses vêm perdendo lugar, felizmente. Prova disso é que o presidente da Panini não se abalou com a repercussão negativa nas redes sociais e afirmou que os comentários não diminuem a importância do torneio, que tem se tornado cada vez mais competitivo e tem despertado grande interesse entre os fãs do futebol. Só lembrando que a Copa do Mundo Feminina começa no dia 7 de junho na França, com a disputa entre França e Coreia do Norte. Esse foi mais um quadro Elas por Ela, de Gabriela Lima, para o Onda Esportiva.
Muito bem, tá aí a Gabi falando da Copa do Mundo Feminina, né? É realmente lamentável os comentários que surgiram, né, sobre o álbum da Copa do Mundo Feminina. Eu confesso que eu tô coçando para comprar o álbum. Eu gosto muito de álbum de figurinhas. Tô querendo também comprar o da Copa América. Mas o ruim de fazer álbum é se tem pouca gente fazendo, né? O ideal é você fazer quando tem muita gente aí para trocar, porque senão você acaba gastando muito dinheiro. Agora, lamentáveis esses comentários sexistas, machistas, né? Que insistem em objetificar e sexualizar a mulher, né, Glauco?
Ah, PG, não. É difícil até da gente comentar isso, né, cara? Século 21, 2019, a gente precisar falar disso, né, cara? Pô, a gente batalha tanto, as mulheres batalham tanto para conseguir serem vistas pelo seu talento, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, e esses comentários infelizes aí, como bem falou o Humberto Eco, a internet deu voz aos idiotas, né? Eu postei no status essa semana uma frase que dizia: o seguinte, quando você tá morto, você não sabe que tá morto. Quem sofre são os outros. Quando você é idiota, é a mesma coisa. É mais ou menos isso, cara. Com relação ao álbum, eu vou fazer também. Então, pelo menos comigo, você vai ter alguém pra trocar a figurinha.
Muito bem. E ela lembrou muito bem, né, Lucas Risse, que a Marta, ela, em termos de gols, ela tem mais gols que o Pelé pela seleção brasileira, né?
É, exatamente. E também um destaque é a Formiga, né? Sétima convocação, ela acho que é a atleta mais convocada para a sua seleção dentre até o esporte.
Sétimo mundial.
Isso, sétima mundial, isso. Sétima convocação para mundial. Sétimo mundial que ela vai disputar. É um recorde geral.
Geral, impressionante.
É, então tem muitos recordes aí sendo quebrados pelo esporte feminino, especificamente do futebol feminino, que a gente precisava valorizar um pouquinho mais.
Eu torço muito pela seleção feminina. Às vezes que eu mais sofri em Olimpíadas foram nas perdas, nas derrotas das meninas, né? Aquela imagem da Marta em uma das Olimpíadas, não lembro se foi agora 2008, em qual Olimpíada, no finalzinho do jogo, o Brasil perdendo, acho que ela tava perdendo, não sei se era medalha de prata ou tava indo pra disputa do bronze, eu não lembro agora, se tava perdendo o bronze também, não lembro, e ela fica se perguntando, né, assim, meio que falando com Deus, né? Por que, meu Deus? Por que, né? Por que eu tô perdendo de novo aqui? A Marta merece muito um título pela seleção brasileira, né? Merece demais esse título mundial. Seria, assim, para trazer de volta um pouco do orgulho que nós brasileiros temos de torcer pela seleção brasileira, né? Eu acho que seria... A seleção masculina tá em baixa, né? As pessoas não estão mais acreditando, não estão mais confiando. Se a seleção brasileira feminina ganha essa Copa, né, Marião? Acho que seria para nós uma alegria a consagração da Marta e a consagração para nós brasileiros, né? E para as brasileiras, inclusive. Acho que seria um grande passo, um grande avanço. Eu vou torcer muito, ainda mais que vai passar na TV, né, aberta. Eu vou torcer muito mesmo pro Brasil ganhar essa Copa.
Cara, falar a verdade, eu me irrito, cara. Algumas vezes algumas pessoas já falaram assim, eu comentando sobre isso, né, que a Marta tem mais prêmios do que o Pelé.
Não é mais gols?
Mais prêmios e mais gols do que o Pelé.
É, gols eu não tenho certeza agora.
Ela tem mais gols. Ela mais tem gols? Mais gols e ela tem mais prêmios, acho que são 5 vezes.
Ah, não, de melhor jogador melhor, ela tem mais do que o Cristiano Ronaldo.
Então, mais Cristiano. Aí eu escuto, quando eu comento sobre isso, alguns absurdos do tipo, mas não tem como comparar, não dá pra comparar. Eu falei,
ela tem 117 gols e o Pelé tem, não, ela tem 117 gols pela seleção e o Pelé tem 95.
Então, ou seja, mais. 22 gols a mais do que o Pelé pela seleção, mais prêmios de melhor do mundo.
Contou rápido, garoto.
Rapaz,
rápido,
meu Deus.
Rapaz, que matemática é essa?
É isso.
Matemática.
É um gênio indomável, rapaz.
Olha isso, hein? Gênio indomável. Cara, o que me irrita é assim, a pessoa fala assim, tudo bem, mas não dá pra comparar. Como não dá pra comparar? Por que que não dá pra comparar? Lógico que dá pra comparar. Ela é a melhor do mundo. Pronto. Acabou. Como não vai comparar? Ela joga muito mais do que muito marmanjo. Aí ela se coloca ela no time do Corinthians, ela janta todo mundo que tem lá. Como que não dá pra comparar? Eu vou te falar que dá pra comparar.
No time do Corinthians hoje? É, sem dúvida, não.
A Marta
titular.
Bota todo mundo no bolso.
Titular,
como que,
hoje.
Como que, mas os adversários. Como assim os adversários? Já viu os caras que jogavam
titular,
contra o Pelé?
Titular, ouso falar. O pessoal pode até me escorchar. Titular até da seleção brasileira, por que não?
Titular da seleção
brasileira. De armador falar. Ali?
No Corinthians...
O Corinthians é 10 e faixa.
Titular Corinthians da seleção faixa. Brasileira. Ela é titular da seleção brasileira de futebol masculino, se ela quiser. Como que não tem como comparar? Os adversários do Pelé também eram ridículos. Se você olha, ridículos. O Pelé é genial, genial. Só que ele pegou um monte de adversário ridículo. O Messi, você coloca o Messi, que é genial, pra jogar, por exemplo, mesmo na Espanha, é dissonante demais. E a Marta é também, ela destoa, ela é maravilhosa. Então sim, ela é mais jogadora de futebol para o Brasil do que o Pelé foi. E é a única coisa que não a permite ser a rainha, ser reconhecida dessa maneira, como a maior, é machismo, é patriarcalismo, porque ela é, e nem precisávamos comparar. O fato é, nem precisávamos comparar. O fato é, quando as pessoas comparam, me irrita. Ela tem que ser reconhecida e as meninas, a seleção brasileira de futebol feminino tem que ser, sim, mais e melhor reconhecida no nosso país.
Então, o que tá faltando pra Marta é um título coletivo, né, Glauco?
É, PG.
A Olimpíada que faltou. Esse Mundial é a chance de ouro da vida dela, cara. Eu acho que ela vai suar sangue mesmo ali.
Vai, agora é importante a gente lembrar que normalmente os países que têm ganho seja Olimpíada, seja Mundial, são países que investem muito em futebol feminino. E agora que o futebol brasileiro feminino parece que começa a decolar com um investimento ainda pífio das grandes equipes, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e assim por diante, né? Não tem mídia, não tem...
Não, mas lembrando que os times que estão sob a tutela da CBF, a partir desse ano tem que ter...
Então, são obrigados.
Tem que ter o futebol feminino.
Sim, só tem porque são obrigados, né? E... se eventualmente o Brasil conseguir esse título mundial, será algo histórico e hercúleo. Seria como hoje por exemplo, talvez a Jamaica ganhar no futebol masculino.
No futebol masculino. Nesse nível?
Porque talvez não nesse nível.
O Brasil é medalhista olímpico.
É medalhista olímpico, mas já
foi. Seleção de...
Mas eu acho que não está hoje entre os cinco favoritos.
Eu acho que seria uma Croácia ganhando a Copa.
Vem de 9 derrotas, né? É. 9 derrotas seguidas.
O Brasil?
É, não vive um grande momento. Mas tem um técnico muito experiente, que é o Vadão, que é um cara que... rodou muito pelo futebol brasileiro, que conhece futebol, e de repente uma zebra pode pintar. Então a gente vai torcer muito para estar entre os três primeiros. Se de repente pintar um título, maravilha.
Daqui então há praticamente 2 semanas, né? Comecinho de junho, se não me engano, 7 de junho, né? A Gabi falou aí no Elas por Ela. Então, logo tem Copa do Mundo Feminina. Tomara que emplaque, tomara que dê muita audiência também, né? Lembrando que as TVs, a TV Globo, por exemplo, não transmite porque é boazinha, né, Glauco? Ela precisa da audiência também. Diga.
Tem um. Sobre a audiência que você tá falando, tem um dado do. Eu acompanhei, inclusive, no domingo teve a transmissão de Santos Internacional pelo Brasileiro Feminino na Band, na Bandeirantes. A audiência, comparativamente do horário, dobrou. A Band dobrou a audiência dela com a transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino. E um belo jogo, hein?
Legal.
Santos perdeu, mas em casa, no Pacaembu, pelo Internacional. Mas foi um bom jogo de futebol.
Muito bem, vamos agora então para um momento especial nesse programa, viu? Um momento que tivemos essa semana, né, no último domingo. Eu estive na transmissão de Ferroviária e Maringá e Ferroviária, pela Rádio Morada, lá de Araraquara. E ao final da transmissão, o Rodrigo Viana, quero mandar até um abraço pro Rodrigo Viana, que comanda as transmissões lá na Rádio Morada, ele entrou em contato com o craque Neto, comentarista Neto. No final, o Neto deu uma palhinha, comentou vários assuntos, né, no final da nossa transmissão. Aliás, vitória da Ferroviária, para quem diz que eu sou pé frio, né?
Fora de
casa. A Ferroviária fez um grande jogo fora de casa, venceu a equipe do Maringá.
Você não estreou bem, né, PG? Digamos que... na estreia, a Ferroviária estava invicta, 9 jogos, aí
mas,
perdeu
só o Corneto.
Nunca critiquei.
Mas eu estreiei nos jogos da Morada como comentarista na vitória contra o Joinville em casa. Depois eu estreiei como narrador, acabou perdendo o jogo, né? Fora de casa, contra a Avenida, time que complicou pro Corinthians.
Verdade.
E agora, o último jogo, a Ferroviária ganhou de Maringá, um time de Maringá bem fraco, diga-se de passagem também. Falando em diga-se de passagem, vamos ouvir então esse áudio do Marião Pontieri conversando com o craque Neto. A gente colocou o Marião, que é um grande fã do Neto, no ar, né, para falar ao vivo, e foi uma experiência muito bacana, muito emocionante. Ouve só.
Tá certo. Pra encerrar, o PG tem uma surpresa aqui pra você, Neto.
Ô Neto, o maior fã seu do Brasil inteiro tá na linha agora. Se você puder dar um oizinho pra ele, vai falar um pouco com você. É o Marião Pontieri. Fala aí, Marião.
Fala, Neto. Alô? Fala, Marião. Tudo bem? Obrigado se você gostar tanto de mim aí.
Ô, Neto, eu sou um grande fã seu. Fala aí, Neto. Tudo bem? Eu sou um grande fã seu hoje como jornalista esportivo. Na verdade, quando eu era moleque, jogava bola na frente da minha casa com a camisa 10 sua, chutava a bola no portão gritando que eu era você. E hoje tenho o prazer de ser jornalista esportivo e ainda hoje, não, evidentemente não como jogador, mas como jornalista, miro em você porque eu admiro a sua honestidade, as suas palavras, a sua sinceridade enquanto jornalista. Então eu queria te parabenizar. Muito obrigado pela inspiração, viu, Neto?
Oh, imagina, primeiro eu fico feliz quando as pessoas colocam isso sobre a minha pessoa, né? Que eu sou uma pessoa honesta, que eu acho que a gente isso não é uma virtude, né? Na verdade é uma obrigação que a gente tem que passar isso para as pessoas, né? Eu não posso ser desonesto, chegar na minha casa e almoçar e jantar com meus filhos. posso roubar dinheiro de alguém, fazer algum tipo de esquema e ficar junto com a minha família, pô. Então quem consegue fazer isso, desculpa, mas ele não consegue dormir tranquilo, né? Ele não consegue viver em paz, pô. Eu tenho os meus problemas, todos nós temos, mas eu consigo viver numa tranquilidade, né? É óbvio que com os problemas que todas as pessoas têm, que todas as famílias têm, mas com dignidade. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de poder ter você, as pessoas me compararem a você em relação a quando eu jogava futebol. Isso é muito legal, eu fico muito feliz, né? E eu acho que as pessoas boas têm que... A gente tem muito mais pessoas boas, a gente tem muito mais gente honesta nesse mundo do que pessoas ruins. E a mídia, de uma certa forma, ela vincula muito a gente em relação a tudo que a gente fala do lado negativo. Mas tem muita coisa positiva que a gente fala e que a gente faz. Todos nós, né? Todas as pessoas que estão ouvindo as 94 cidades que estão ouvindo a morada, todo mundo que assiste a Globo, a Band, a SBT, a Record, todos, sabe, todos os jornalistas, tudo vai ter um bom e ruim, mas tem muito mais gente boa nesse mundo. É isso que a gente tem que propagar para as outras pessoas, né? Que é a bondade e a gente tentar fazer um mundo melhor para os nossos filhos, apesar de eu achar que nossos filhos não vão ter um mundo melhor. Eu acho que talvez os nossos bisnetos possam viver um pouco melhor nesse mundo de hoje. Eu acho que a gente ainda vai demorar um século para que a gente possa ter um pouco de melhoria nesse país aqui ou no mundo, falar a verdade.
Muito bem, tá aí esse momento muito bacana, né? Desse crossover entre as equipes, né? Quero mandar um abraço pro pessoal da Rádio Morada, o Douglas lá da Técnica, o Arthurzinho, o repórter Mirim, um abraço pro Rodrigo Viana também. Muito bacana, né? Pra mim tem sido uma experiência muito legal narrar esses jogos pela Ferroviária e conversar com o Neto ao vivo. Como é que foi essa experiência, Marião?
Nossa, PG, pra falar a verdade, primeiramente queria te agradecer agora no ar por esse momento que você me proporcionou. Você não é novidade pra ninguém, né? O quanto você é meu irmão, e você pensar em mim nesse momento aí, cara, da maneira que você pensou, eu não tenho palavras pra te agradecer, primeiramente, é isso, e segundo, agradecer o pessoal da Morada também, proporcionar esse momento para o Onda Esportivo, Rodrigo, assim por diante, e por fim, agradecer o Neto pela atenção que ele deu pra gente, né? Cara, eu confesso que a hora que ele mandou um fala Marião, meu coração disparou. Tinha uma problemática ali de o meu celular com o dele, a gente não tava conseguindo direito falar. O pessoal da Morada aí, você também superou todo tipo de dificuldade pra colocar a gente no ar. E assim, o Neto, cara, eu admiro muito o Neto desde muito menino, porque ele é a típica pessoa vítima da hipocrisia. Porque, na verdade, tudo aquilo que criticam no Neto é aquilo que eu vejo muitas pessoas fazer, entendeu? O Neto, ele é sincero em suas palavras, e ele, por ser sincero em suas palavras, como eu o elogiei, ele acaba, evidentemente, sendo polêmico, mas ele fala, entendeu? Então, ele simplesmente... E ele erra. E um dos erros que eu me lembro dele enquanto jogador de futebol, que foi quando ele cuspiu na cara do árbitro, e muita gente julga ele até hoje. Eu gosto sempre de dizer, cara, qual é desse teu espelho, desse teu teto de vidro? Porque é muito fácil você pegar uma pedra e jogar em cima do vidro, do teto de alguém, mas ninguém tá falando do teu teto de vidro. Então, o Neto é um cara que errou, e o que ele teve nesse momento aí, em tantos outros, uma coisa que é dificílimo ter, PG, a hombridade de pedir desculpas, cara. E ele é um cara que ele é sincero, ele é um cara que teve a capacidade de ter a honestidade de pedir desculpas quando errou, e ele, sobretudo, é um cara simples demais, e eu admiro muito. Enquanto jogador de futebol, ele era genial, no meu ponto de vista. E enquanto jornalista, ele é sincero, ele é divertido demais, e pra mim ele faz um jornalismo esportivo, ao mesmo tempo que ele faz a bagunça dele, que é bem, bastante divertida, deixa bastante dinâmico o programa dele, ainda assim ele busca informação e ele trata com respeito. Inclusive é um dos caras que mais respeita ex-jogadores aqui no radialismo, no jornalismo esportivo. Então, eu fiquei muito emocionado em falar com o Neto. Eu agradeço ao Neto, mando um grande abraço a ele. e agradeço muito a você por esse momento.
Que isso, o Marião. Eu, na hora, cara, eu pensei em você, fiquei desesperado. Eu não tava combinado isso, não tava no roteiro. A gente tem um roteiro lá de transmissão, né? É, o Rodrigo é mais organizado que eu nesse sentido, viu, Lucas? Isso, de organizar a transmissão com roteiro e tudo mais. E não tava isso, cara. A hora que ele falou Zé Ferreira Neto, eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu Deus do céu, tem que dar um jeito de pôr o Marião na conversa. E Glauco, quer
falar? Só uma coisa que é interessante, cara. A vida, eu costumo dizer, né? Uma vez a gente já conversou sobre isso, né, Glauco? A vida cuida muito da gente, porque eu tava em cima da moto, cara. E aí eu parei. Naquele momento ali, eu olhei na mensagem, fazia um minuto que você tinha me mandado.
Caramba, cara, isso você não tinha me contado. Ô, Glauco, o Neto tá pra completar 20 anos de TV Bandeirantes, cara. Não é fácil uma coisa dessas, né? Ainda mais ele, um cara tão, tão polêmico. Mas eu acho que ele soube levar. Eu acho que ele, por exemplo, se tivesse na Globo, não teria tido essa longevidade que ele teve na Band, né? A Band deu muito mais carta branca que ele teria em qualquer outro lugar, ele mesmo... Fala sobre isso. E logo a gente coloca ele para falar ao vivo aqui, viu, Glauco?
Ô, PG, vai ser um grande prazer, né? O Neto é uma grande referência do futebol brasileiro, do futebol internacional, eu diria. E um cara, como você falou, né? Não fica 20 anos na TV se não tiver algum tipo de talento. Eu acho que os dois grandes talentos que o Neto tem são, primeiro de tudo, a autenticidade. Ele é um cara autêntico, você goste ou não. E segundo, ele é carismático. As pessoas param para ouvir o que ele tem para dizer. E você junta essas duas coisas. Num momento em que a Rede Bandeirantes passava por uma transição que acabava o Show do Esporte, que era um programa esportivo comandado pelo Luciano do Valle e pelo Elia Júnior, que ia das 10 da manhã...
Continua lá,
né? Ia das 10 da manhã até as 9 da noite, e aí o programa acabou, surge o Neto, e o Neto teve carta branca, justamente porque as pessoas param para ouvi-lo. Provavelmente hoje teria na Globo, porque a Globo tá mais descolada. Hoje você pode falar o seu time de futebol, você pode contar uma piada, mas há 20 anos, duvido.
Mas a Bandeirantes, ela tem hoje... Eu não vou entrar no mérito do fato se eu concordo com esse estilo ou não. Enfim, né? Aquela coisa de ser juquista ou ser Milton Nevista e tal. Mas a Band tem hoje dois... Acho que os dois maiores nomes do
da
esporte.
Comunicação esportiva.
Da comunicação,
né?
Que flerta e que transita, né, muito bem, né, nessa linha tênue entre entretenimento e a informação, que é o Milton Neves e o Craque Neto.
E como se dão bem os dois,
né?
Quando
você
coloca os dois juntos.
O que você falou, você não precisa concordar, assim, gostar ou não gostar, mas é um fato, cara. O Milton Neves, ele é um Midas da comunicação esportiva no Brasil, onde esse cara põe a mão, a coisa flui, a coisa vai. Ele se tornou um multimilionário, não quero nem entrar nesse mérito, porque ser rico não é sinônimo de ter sucesso, né? A gente pode discutir horas e horas isso, mas a gente tem que reconhecer. A Globo tem também lá os seus grandes nomes, que transitam muito bem nessa direção, né? O Thiago Leifert, eu acho que é o principal, junto com o Tadeu Schmidt, só que os dois não estão se dedicando agora ao esporte somente, né? O Thiago Leifert é um cara muito bom, ele é muito bom, ele é o melhor da TV Globo nesse sentido. O programa que ele faz lá, o 01, o pessoal fala mal e tal, mas é um excelente programa. O cara pegou pra fazer, ele grava, é um quartinho que ele faz, um programa de nerds, todo dia ele entrevista alguém bacana, ele joga videogame no ar. O cara conseguiu ter um programa pra ele jogar videogame com as pessoas que ele gosta e tal. Enfim, acho que a gente tem que respeitar, né, Lucas, isso, essas pessoas, mesmo a gente não concordando muito com a linha editorial, né? Assim, a gente aqui também tenta dialogar com o entretenimento, né? A gente faz a nossa bagunça também, mas acho que tem que se respeitar cada um no seu estilo, né?
Não dá pra gente conversar sobre só o que a gente gosta, né? Tem que conversar sobre tudo. Cultura não é só o que a gente gosta, é todo o resto. E eu também concordo, o programa 01 é um baita de um programa. O Thiago Leifert, onde ele vai, onde ele bota a mão também, dá certo. Até mesmo o Big Brother Brasil, que ele apresenta, é um bom. Os momentos que ele intervém com facilidade, ele tem facilidade para se expressar, é um baita jornalista, assim como todos os outros que você citou.
Cara, e só para finalizar esse assunto, PG, rapidinho, enquanto jogador de futebol, eu acho que o Neto foi um injustiçado. até justiçado entre aspas, porque ele também não ajudou muito no que diz respeito ao temperamento dele. A gente teve vários jogadores de temperamento forte. Aliás, eu costumo dizer, os maiores gênios geralmente têm um temperamento complicado. Adriano era complicado, o Ronaldo Fenômeno era relativamente complicado, mas Romário complicado, Edmundo complicado, enfim. O Neto, a gente não pode esquecer que o Neto levou a seleção brasileira olímpica a uma medalha de prata, e era o Neto que conduzia essa equipe. O Neto deu ao Corinthians o primeiro título brasileiro, porque ele era o cabeça dessa equipe. Ele não era só um batedor de falta, ele era gênio da bola, ele fazia gol de cabeça, bicicleta, dava passe. E ele viveu o que viveu o Marcelinho depois do Corinthians. Por causa do temperamento dele, acabou não indo para uma Copa do Mundo e acabou não tendo todo o reconhecimento que ele merecia. E no radialismo, no jornalismo, eu acho que ele tem ainda mais esse reconhecimento, como o Glauco bem frisou. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Neto no jornalismo, se eu não me engano agora, não lembro exatamente o canal, mas era na Manchete ainda, na TV Manchete, quando eu vi a primeira vez que o Neto foi fazer uma transmissão. E naquele momento eu fiquei feliz em ver o Neto, porque eu achava que o Neto, pelo temperamento dele, seria um daqueles jogadores que ia parar a carreira e ia ficar esquecido, e não foi o que aconteceu. Então, parabéns e obrigado ao Neto.
Muito bem. E tão de conversinha, viu, Glau?
Tão de conversinha no WhatsApp.
Tão amiguinhos, né?
logo.
Você sabe que o Neto, nos últimos anos de carreira, só pra fechar de fato o assunto, Neto, né? O Neto fechou alguns contratos com equipes menores, né? E ele reza a lenda que ele só fechava o contrato se ele levasse o China, volante aqui da cidade de São Carlos.
O Neto jogou aqui no Luizão.
Isso,
né?
Porque o China marcava e o Neto podia jogar, né? De repente, aí no Amador, quem sabe ele não leva o Marião. Né?
Ah, eu faria esse meio campo pra ele.
E eu fiquei feliz que ele lembrou na conversa, né? Lógico que a gente passou só um trecho aí da conversa do Neto com o Marião, mas ele lembrou do gol olímpico que ele fez no Hermínio Meto, lá contra o União São João. Um gol que meu querido pai, que está ouvindo a gente agora, o Adilson Bombonato, lá em Arara, sempre me contou desse gol, assim, eu não presenciei. E eu tive a oportunidade de falar desse gol pro Neto ao vivo, né? Foi muito bacana, ele lembrou também. Ele lembrou do União de São João de Araras antes de eu falar. Ele começou a falar dos times do interior, e ele falou, União São João na época, aí eu fui.
Até porque ele é muito amigo do Veloso também, né?
Isso,
de
exato.
E ele me convidou pra ir em São Paulo.
Ah lá.
Pra...
Muito bem,
íntimo. Fica vendo. WhatsApp.
Não, eu tô falando, cara. Em breve a gente coloca o Neto pra conversar ao vivo aqui. Aí a gente faz um programa só com ele, né? Porque fala pouco também o menino, né?
Fala pouco, ele nem gosta de conversar.
Fala, ele emenda 10 minutos de fala, muito bem.
Também.
É assim que a gente gosta. Vamos falar um pouco da rodada rapidamente, Lucas Isse, desse meio de semana. Temos jogos aí pela Sul-Americana, é isso?
Tem Copa do Brasil e Sul-Americana.
Passa aí os principais pra gente.
Vamos lá, então amanhã, quarta-feira, Copa do Brasil às 19h15, tem Sampaio Correia e Palmeiras, primeiro jogo, né, entre as duas equipes.
Lá ou aqui?
É lá, lá.
Lá no Maranhão?
Lá no Maranhão. É 9h30, às 21h30, tem São Paulo e Bahia no Morumbi. Também tem Juventude e Grêmio, e tem um jogo a ser considerado, que é um jogão, é a Recopa Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense joga o primeiro jogo lá em Curitiba contra o River Plate. Aí na quinta-feira também tem alguns jogos a se considerar, um deles é o Corinthians, que joga às 19h15 pela Sul-Americana, Corinthians Deportivo Lara na Arena Corinthians, e jogos da Copa do Brasil, temos mais um, que é o Internacional e Paysandu, o primeiro jogo também. Esses os jogos dessa semana, PG.
Muito bem, Glauco Keller...
Mas é o que já venceu... O Boca Juniors na Bombonera.
Gol do Yarley.
Gol do Yarley.
Lá na Bombonera. Muito bem lembrado. Fazer gol na Bombonera não é pra qualquer um, né, Marão Pontieri?
É
Romarinho,
um,
Yarley. E por aí vai. Glauco Keller, os jogos aí desse meio de semana, tem o São Paulo e Bahia, né? O São Paulo já experimentou a força do Bahia. O Bahia é um time que vem jogando bem, tem alguns nomes que eram sempre plano B em outros clubes, né? Por exemplo, o Douglas, que veio jogar no Corinthians, né? Jogou no meio de campo do Corinthians, né? O próprio centroavante lá, que jogou no São Paulo, que passou pelo São Paulo...
Que tá jogando por lá agora?
Né? O Gilberto.
É Gilberto.
Centroavante do Bahia, né?
Centroavante do Bahia.
Jogou pelo São Paulo, isso, né? Tá lá, é titular e tal. O próprio goleiro, né? O goleiro do Bahia. Tô bem de memória, Renan. Então tem um time assim.
Bahia é um time bom.
Que conseguiu se reformular com jogadores que estavam meio escanteados. Tem um camisa 10, o Arthur, que joga, é do Palmeiras, pertence ao Palmeiras, está emprestado, excelente jogador, jogador muito habilidoso.
O Elton joga bem,
né? Moisés, né? E arrancou, é o Moisés, lateral esquerdo, né? Arrancou um empate em 0-0 com o São Paulo, né? A torcida do São Paulo tá meio esperta com esse jogo pela Copa do Brasil, Glau.
O PG, e um movimento que eu vejo nos últimos anos no futebol brasileiro é principalmente de três equipes, o Bahia, mais recentemente o Fortaleza e também o Sport, que são três equipes nordestinas, a gente comumente via as equipes nordestinas muito fortes em seus estádios. E elas eram muito inocentes fora de seus estádios, principalmente quando vinham jogar com as grandes equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Isso não tem acontecido mais. Hoje as equipes baianas, as equipes, o próprio Ceará, o Fortaleza, a Cearense e outras equipes nordestinas sabem fechar casinha fora de casa. Oh, sabem
o técnico
fazer
do Bahia entrar. É o Roger.
Isso, não jogam, não jogam mais com aquela ingenuidade que a gente via há alguns anos. A nota triste dessa rodada da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana, a gente não ter o Corinthians na TV, nem na TV fechada, né? A gente vai ter apenas por streaming, a DAZN não vai transmitir o jogo pela TV na próxima quinta-feira.
Streaming pago, né?
Streaming pago apenas, né?
Não vai ter à disposição aberta, uhum, gratuita.
A não ser que você... O plano inicial é um mês grátis, não é? Estilo Netflix.
É, pelo que eu vi, sim. É, dá pra cancelar? Acho que dá, né?
Os dois jogos vão ser nesse prazo de um mês? Então é a dica pro torcedor. Assiste aos dois jogos
e
do
cancela.
E depois cancela. Não, mas assim, a gente tá brincando, mas é uma tendência, né? Esses jogos pela internet.
É R$38 pra assinar.
Então, a DAZN tem a...
Espera um brasileiro saber disso aí, que você vai ver se não vai driblar isso.
É, a DAZN tem os direitos, né? Montou uma super equipe, né? Dudu Monsanto na narração. O José Mourinho comentou alguns jogos, né? O Júlio César, ex-goleiro da seleção brasileira, também comentou alguns jogos. Enfim, eu sempre fico assim, pensando no pessoal que tem menos acesso, Maria Pontieri.
É lógico.
Então, pra nós, hoje é muito banal ver um jogo no Face, né? A gente tá direto. A gente faz transmissão pelo Face, aliás, daqui a pouco, lá direto do ginásio Milton Laio Filho, tem Intel, Unicep São Carlos e Taubaté. E a gente usa muito o Face para transmissões, mas não é acessível para todo mundo, cara. Não é, infelizmente não é. Quem vai ganhar com isso vai ser o rádio, né, Marinho Pontieri?
Bom e velho rádio, que é, continua sendo o veículo mais acessível a todos. Qualquer um, em qualquer canto do Brasil que tiver um radinho, vai chegar uma onda lá e ele vai escutar alguma coisinha. E é o mais, na minha opinião, é o mais justo, é aquele que mais chega em qualquer canto, seja no mais rico ou no mais pobre do país. Porque, com toda sinceridade, é uma tristeza. Cara, você sabe dessa minha opinião. É uma tristeza o que estão fazendo com o futebol. Porque sempre foi aqui no Brasil o esporte de maior acesso às camadas mais populares, camadas mais pobres. E ele está se distanciando dessas camadas. Os jogos,
as arenas, né?
Os jogos em estádios, chamadas arenas agora, extremamente caros os convites, os ingressos. Aí alguém fala assim, mas R$50. Cara, R$50 um ingresso pode não ser caro para uma pessoa que tem um salário mensal aí de cinco, seis salários mínimos. Mas para aquele torcedor que tem um salário mínimo, ele quer, ele tem direito de ter o entretenimento dele. E ele não pode mais ver pela TV. Isso me irrita demais, porque na TV aberta não tem mais. Não, nem mesmo na TV paga ele vai lá. Cara, é o meu caso. Eu vou lá e eu pago a TV paga. Não tem. Tem um monte de canais e não tem o jogo pra passar.
E tem
um
outro
aí
detalhe.
Aí você tem que pagar, além do que você já paga na TV, você tem que pagar um outro processo, que é uma outra TV. E ainda, exato, por cima agora também não vai ter. Você vai ter que pagar. Aí, pô, até onde vai isso daí?
Alguém poderia questionar a nossa argumentação dizendo assim, mas a TV a cabo já era inacessível pra uma determinada faixa da população. Mas aí tem um detalhe, né? Os bares. Eu, lá em Araras, quando eu morava em Araras, quando eu era criança, adolescente, a gente não tinha TV a cabo, Premiere nem pensar. Então a gente ia lá no bar do Felipe, eu e meu pai. Alô, minha mãe, se estiver ouvindo, tá descobrindo agora que eu ia no bar ver o jogo do Corinthians. A gente ia assistir ao bar do Felipe, era um bar. Eu ia pelo jornal esportivo, né? Meu pai corintiano.
Você ia acompanhar?
Eu ia acompanhar meu pai lá nos jogos. Então. É, tomara que os bares, né, Glauco, coloque a Dazone ali pra...
Tomara. Né? Mas vai ter que pagar também, cara. Ah, esse
mas
é
isso aí coloca ali no bar.
Paga até onde? Já paga com patrocínio, já paga ingresso, já paga
com
TV.
Tudo que você tá falando,
transmissão Mariano. Do Onda é gratuita, né, Mariano?
Transmissão do Onda e, ó, gratuito. O bom e velho rádio, radinho. Por isso que eu nunca abandonei esse negócio e não me arrependo
disso. Não, e a transmissão daqui a pouco tem imagem, cara.
E com imagem, vamos inclusive, gratuito. Entrou... assistiu, curtiu.
facebook.com/ondaesportiva. Só dá um recado, Glauco. A gente tá com umas promoções muito legais pro jogo de hoje, viu? É, se você compartilhar nossa live, você entra numa promoção que concorre à camisa da Intel Unicep São Carlos, camisa oficial usada em jogo. Você compartilha lá nossa live. Nossa live entra no ar.
Compartilhou já? Compartilhou 10 vezes.
Nossa live entra no ar por volta das 8 horas. Então você já compartilha lá em facebook.com/ondaesportiva. Tem que curtir a página também. Você já passa a concorrer. Uma camisa linda, branca, da Intel Unicep São Carlos, e também você concorre a sessões lá na clínica Multifísio, viu, Glauco? Pode completar o que você ia falar.
Não, eu ia simplesmente dizer, PG, que também rapidamente, é um assunto que a gente não pode deixar passar para os amantes de automobilismo. Faleceu ontem talvez um dos maiores pilotos da história, não simplesmente da Fórmula 1, mas do automobilismo, o senhor Andreas Nicholas Lauda, o popular Niki Lauda. O Niki Lauda, ele foi importante porque a primeira grande competição de Fórmula 1 e que as pessoas vieram a conhecer a Fórmula 1 foi por conta dele. Ele foi campeão em 1975 pela Ferrari. Depois, em 1976, ele estava travando ponto a ponto uma luta pelo campeonato quando ele teve um acidente com a sua Ferrari e filmou-se esse acidente e o capacete dele foi jogado longe, ele foi queimado, aspirou muita fumaça, ele ficou
preso dentro do carro,
fogo, né? Por aproximadamente 2 minutos, foi internado, ficou 6 semanas internado fazendo limpeza dos pulmões, enxertos. 6 semanas depois ele voltou a correr e perdeu o campeonato por meio ponto.
Nossa.
Por conta disso, ele teve
tem um filme que conta essa história.
É o filme Rush. E por conta disso, ele fez 2 transplantes de rim, fez um transplante de um pulmão, cara, doado por uma irmã, e ele voltou a ser campeão mundial, tricampeonato em 1984. Então a Fórmula 1 só é o que é por conta de um cara como ele. Então uma perda significativa para a história do automobilismo, para a história da Fórmula 1. Senna, Piquet vieram todos depois desse cara.
Um ícone aí, fica a lembrança muito, muito, muito bem feita pelo grande Glauco. Falando em lembrança, falando em homenagem, você fica agora com o quadro mais esperado desse programa, o Toque de Letras.
Toque de Letras.
Você ouve ao fundo a música maravilhosa de Roberto Frejá, o aniversariante de hoje, ele que é flamenguista. E eu escolhi essa música especificamente porque, primeiro, porque é a minha música predileta, né, na voz do Frejá. E segundo, porque tem uma outra questão em especial hoje para todos nós aqui e também para o Davizão Oliveira, que tá mandando um abraço para a gente aqui, ele que é nosso irmão, parceiro. Hoje é dia do profissional de letras. Dia do profissional de letras, 21 de maio.
Parabéns para nós, né, mano?
Parabéns para nós, para todos nós aqui, todos formados e todos nós trabalhamos no universo das letras.
E a Vanessa, que é da Pedago, mas tá ali.
Exato,
também.
Exato,
né?
A Pedago tá ali do lado e se utiliza maravilhosamente bem das letras e palavras diariamente aqui na rádio. Então, uma homenagem a todos aqueles e aquelas que vivenciam, que apreciam o universo das letras. Eu sou muito grato ao universo das letras. Foi a literatura que permitiu um dos maiores bens que eu tenho até hoje, que é libertar-me diariamente de mim mesmo. Então,
que é isso,
fica aí a homenagem a todos os profissionais e as profissionais das letras com essa música maravilhosa do Roberto Frejá.
Muito bem, só aproveitando o embalo, o Chico Buarque acabou de ganhar hoje, né, na tarde de hoje, o prêmio Camões da Língua Portuguesa, a maior condecoração da língua portuguesa, que é a língua oficial não só do Brasil, mas de outros 7 países, né? Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, por aí vai. Fica aí a nossa menção ao grande Chico Buarque, aqui que colecionou mais esse prêmio da língua portuguesa. Valeu, Lucas Isse.
Valeu, PG, abraço a todos, parabéns pra nós.
Valeu, Marão, até mais.
Valeu, PG, valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, Glauco Keller.
Valeu, PG, valeu, amigos, valeu você que tá ouvindo a gente, até a semana que vem.
Valeu, Vanessa, dá um tchauzinho aí pra gente.
Não posso falar, né, tchau, porque daqui a pouco eu vou...
Fique daqui a pouco com...
Hora Extra.
Hora Extra, daqui a pouquinho, na voz marcante de Vanessa Torres. Eu sou o PG, fico por aqui também, um abraço, obrigado pela sintonia, valeu!
Enquanto me tiver, que eu seja o último e o primeiro. E quando eu te encontrar, meu grande amor, o último e o primeiro. E quando eu te encontrar, meu grande amor, por favor, me reconheça, pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo.
Muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva. O programa de hoje, mais do que especial, um programa especialíssimo. Hoje com a presença do Matheus Manzini, que vai conversar um pouco com a gente sobre ciclismo, sobre a situação do ciclismo na cidade de São Carlos, sobre a Associação São Carlense de Ciclismo. Vai falar um pouco sobre a modalidade BMX, sobre a modalidade mountain bike. Então, mais ou menos até às 6 horas, a gente vai conversar muito sobre bicicleta. Tem música no programa também. O Matheus Manzini separou aí 3 músicas que a gente vai ouvir ao longo do programa. O programa que está dividido em 3 blocos. Ao final de cada bloco, você ouve uma música escolhida pelo nosso convidado, como já é tradição nesses programas especiais do Onda Esportiva.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.